UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Boa noite para você que está ligado na UFMG Educativa. Eu sou Elay Augusto e esse é o Noite Ilustrada. E na última quinta-feira foi aprovado em comissão especial da Câmara dos Deputados o texto do Estatuto da Família, uma legislação que busca definir e formatar o conceito de família dentro do âmbito jurídico. O Estatuto, que ainda não é definitivo, não contempla famílias que não sejam monoparentais, ou seja, compostas por homem e mulher que tenham filhos biológicos. Hoje, o nosso produtor Pedro Dias conversou com o advogado e professor da PUC Minas e também da UFMG, Valcir Rodrigues Júnior, para falar sobre o que é e o que significa este Estatuto da Família. E você confere agora a entrevista.
Professor Valcir, vamos conversar um pouco sobre o Estatuto da Família, né? Na última quinta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou, né, em comissão especial, o Estatuto da Família. Rapidamente, conte para os nossos ouvintes o que, que quer dizer esse Estatuto da Família.
Bom, o Estatuto da Família, ele dispõe sobre os direitos da família e as diretrizes das políticas públicas voltadas para a valorização e apoio à entidade familiar. É o projeto de lei 6583 de 2013, e a grande questão é que ele acaba restringindo o conceito de família, né, porque até então o entendimento é que a família é plural, né, não existe apenas um tipo de família. Então, além daquelas já estabelecidas na Constituição, casamento, união estável e a família monoparental, doutrina e jurisprudência já reconheciam também as famílias homoafetivas, as famílias reconstituídas, algumas decisões, inclusive, admitindo as famílias paralelas. Então, entendimento que esse conceito é amplo. Então, não cabe ao legislador ordinário restringir. Inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal, na ADI 4277, reconheceu a família homoafetiva, né, entendendo que é uma entidade familiar que merece a especial proteção do Estado, porque senão nós estaríamos discriminando essas pessoas tão somente por conta da orientação sexual. Né, então, desde 2011, o Supremo já reconheceu a família homoafetiva, logo em seguida o STJ também admitiu a conversão da união estável homoafetiva em casamento, e em 2013 o CNJ, por meio de uma resolução, permitiu também o casamento civil homoafetivo. Então, a doutrina e jurisprudência já trabalham com um conceito amplo de família. O que esse projeto institui é uma restrição desse conceito de família, porque só reconhece como família a entidade formada a partir da união de um homem e uma mulher, por meio de casamento ou de união estável, e a comunidade formada por qualquer dos pais e seus filhos, a chamada família monoparental. Então, não está contemplado no projeto a família homoafetiva.
Entendi. Mas, professor, como você mesmo mencionou, já teve essa decisão do Supremo que reconhecia a união estável de duas pessoas independente do sexo. Isso não vai de encontro com o Estatuto da Família? Não existe um confronto de interesse aí?
Sim, por isso, inclusive, que muitos já argumentam que se esse projeto realmente for aprovado, né, se virar uma lei, o Estatuto da Família, ela seria inconstitucional, porque há realmente uma discriminação dessas entidades familiares tão somente pela orientação sexual, que foi, inclusive, a fundamentação utilizada pelo Supremo na ADI 4277. Reconhecer a família homoafetiva, apesar de não ter disposição expressa na Constituição. Mas o entendimento é que aquela enumeração na Constituição a respeito das entidades familiares, ela é meramente exemplificativa. Ou seja, família é uma formação social baseada no vínculo afetivo, e que envolva um ambiente propício ao livre e pleno desenvolvimento das pessoas que a constituem, independentemente da orientação sexual.
Entendi. Então, nesse caso, há quem defenda que a Constituição já garante certas dignidade humana e diversos direitos do privado, né? Então, esse Estatuto da Família não poderia acabar sendo considerado como anticonstitucional?
Sim, inconstitucional. Na verdade, se for aprovado, a tendência é que seja feita uma interpretação do Estatuto conforme a Constituição, que não admite discriminação por orientação sexual. Ou seja, o resultado será o mesmo daquele obtido com a interpretação do Código Civil, que no artigo 1723 estabelece que união estável entre homem e mulher. O que entendeu o Supremo? Que esse dispositivo deve ser interpretado conforme a Constituição, que não admite discriminação por orientação sexual, e, portanto, o Supremo entendeu que é possível, sim, a união estável entre dois homens, entre duas mulheres. União estável, independentemente da orientação sexual.
Muito bom. Bem, você está ouvindo o programa Noite Ilustrada, e eu estou conversando com um professor de Direito e advogado... estou conversando com um advogado e professor de Direito da PUC e UFMG, professor Valcir Rodrigues Júnior. Professor, continuando nossa conversa, então, o governo, então, tem esse poder de decidir sobre aspectos do âmbito privado? Por que existe esse poder de decisão sobre aspecto do pessoal?
Na verdade, o que se defende hoje é a autonomia privada, inclusive nesses espaços privados, né, o ambiente familiar. Fala-se, inclusive, em um direito de família mínimo, uma regulamentação somente necessária para uma proteção especial quando efetivamente for necessária. O estatuto, esse estatuto da família, ele também tem como objetivo estabelecer diretrizes das políticas públicas voltadas para a valorização e apoio à entidade familiar. Quanto a isso, nenhum problema. A questão é que, apesar de defender essas políticas públicas, ele acaba restringindo o conceito de família. E com essa restrição, acaba desconsiderando os vínculos socioafetivos, que de fato existem, por exemplo, na família homoafetiva, e isso acaba afetando o acesso dessas famílias às políticas sociais governamentais, consolidadas pelo Sistema Único de Assistência Social, como, por exemplo, Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, ProUni, entre outros. Afeta também a possibilidade de adoção conjunta, porque, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, adoção em conjunta só para quem é casado ou vive nem estável. Se o Estatuto restringe o casamento e a união estável somente entre homens e mulheres, o casal homoafetivo, então, não teria acesso à adoção conjunta, o que é um contrassenso, porque essa adoção já é possível já há muitos anos no Brasil, inclusive com o posicionamento do STJ, desde 2009, né, admitindo a adoção conjunta pelo casal homoafetivo. Inviabiliza também a caracterização de dependências para fins previdenciários. Então, se existe hoje uma família homoafetiva, uma união estável homoafetiva, um casamento homoafetivo, com a morte de um dos cônjuges ou de um dos companheiros, o sobrevivente tem direito a uma pensão previdenciária, uma pensão do INSS. São direitos que existem em virtude da entidade familiar. Então, a grande questão não é a implementação de políticas públicas beneficiando as entidades familiares. É a restrição desse conceito de família, que contraria um outro projeto que também está no Congresso, que é o do Estatuto das Famílias. Este projeto é de iniciativa do IBDFAM, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, e como o próprio nome indica, não há uma restrição do conceito, pelo contrário. É o Estatuto das Famílias reconhecendo uma pluralidade de entidades familiares na nossa sociedade.
Interessante a existência desse outro projeto de lei, né? Sim. Mas aí fica uma pergunta, por que que a gente entendeu que existem várias coisas que é necessário ter uma família como conceito definido, mas é necessário que haja uma lei que formate a definição de uma família?
Acredito que não, até porque a sociedade é plural e, consequentemente, a família também é plural. E nenhuma lei será capaz de contemplar todas as hipóteses de famílias possíveis. A questão toda é trabalhar com um conceito amplo. Como eu afirmei, família é formação social, baseada em vínculo afetivo. Né? Até a Constituição de 88, nós só tínhamos realmente no Brasil o reconhecimento da família instituída pelo casamento, mas a partir da Constituição, o conceito passou a ser plural. Por quê? No artigo 226 da Constituição, estabelece que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Não especificou que tipo de família. Então, quando a Constituição estabelece, fala sobre casamento, união estável e família monoparental, essa enumeração é meramente exemplificativa, porque, de acordo com o caput 226 da Constituição, nós temos uma regra de inclusão, família, qualquer família.
Entendi. Bom, professor, vamos caminhar para a última pergunta, então. Eu gostaria de saber de você, porque a própria Câmara dos Deputados lançou na página web deles uma consulta, uma enquete, né, para perguntar se a população concordava ou não com essa definição de família como apenas a união entre homem e mulher. E a enquete foi encerrada com o não, né, a não concordância, vencendo com 4% dos votos, equivalente a mais de 360 mil votos. O que é que isso diz da representatividade dos deputados em relação à população nesse caso?
A questão toda é que há uma ala ligada à religiosa no Congresso hoje, muito atuante. Claro que se reflete nos projetos que são apresentados e discutidos no Congresso, mas independentemente da maioria concordar ou não, o que interessa é que, num Estado Democrático de Direito, diferentes projetos de vida devem ser respeitados, inclusive de uma minoria. Então, mesmo que a população, a maioria, entendesse que realmente o projeto é o mais indicado, mas a sociedade é plural. E essa minoria também deve ser respeitada e reconhecida pelo Estado. Há, inclusive, já um manifesto pela garantia de direitos para todos os tipos de família, já assinado com mais de 60 entidades, entre elas o IBDFAM, a Associação de Juízes do Rio Grande do Sul, né, o Conselho Federal da OAB, a Comissão Especial de Diversidade Sexual do Conselho Federal da OAB, a própria UFMG, a Universidade Federal de Ouro Preto, todas essas entidades defendendo a garantia de direito para todos os tipos de família, portanto, contrárias ao Estatuto da Família, esse projeto de lei 6583 de 2013.
Pois bem, e professor, nos diga, essa decisão tomada na última quinta-feira, ela torna o Estatuto uma definição final ou ela ainda é passível de ser derrubada?
Não, ainda tem a... provavelmente será encaminhado para discussão em plenário, com a possibilidade, então, de reverter o resultado, e depois em encaminhamento para o Senado. Então, não tem nenhuma definição ainda, apenas uma comissão que analisou e que entendeu que o Estatuto representa realmente o interesse da sociedade. Mas é apenas uma comissão especial, ainda tem análise em plenário e também no Senado Federal.
Essa foi a conversa do nosso produtor Pedro Dias com o advogado e professor da PUC e também da UFMG, Valcir Rodrigues Júnior.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.